Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a ser celebrado no próximo dia 8, saiu um diagnóstico aprofundado da violência contra as mulheres no Brasil e das características do problema em cada região do país. É um estudo publicado pela Consultoria do Senado, intitulado Análise da Violência contra as Mulheres no Brasil. O estudo tem três autores: Roberta Viegas e Silva, consultora legislativa do Senado da área de Direitos Humanos e Cidadania; Roberta Gregoli, assessora parlamentar do Observatório contra a Mulher e doutora em Comunicação Social; e Henrique Marques Ribeiro, analista legislativo do Observatório. Vamos conversar agora com uma das autoras do estudo, Roberta Gregoli. Roberta, bom dia para você.
Bom dia.
Roberta, uma das conclusões do estudo é que a taxa de violência letal contra as mulheres no Brasil como um todo aumentou 10% entre 2006 e 2014. E esse período coincide com a aprovação e a consolidação da Lei Maria da Penha, que é uma espécie de marco legal no combate a esse tipo de violência. Por que isso acontece? Apesar da Maria da Penha, a violência letal contra a mulher aumentou no período.
Esse período é marcado por um aumento geral na criminalidade, né? Mas com relação especificamente à Lei Maria da Penha, nós temos um outro estudo, que é um texto para discussão do IPEA, chamado Avaliando a Efetividade da Lei Maria da Penha, que compara o período de 2000 a 2011, levando em conta justamente esse aumento proporcional da criminalidade em geral. E o estudo conclui que, devido justamente à Lei Maria da Penha, nós podemos dizer que houve, na verdade, uma diminuição de 10%, que a lei preveniu 10% dos assassinatos que ocorreriam, né, com esse aumento proporcional geral. Então, em relação à Lei Maria da Penha especificamente, nós podemos dizer que ela é efetiva para, enfim, mitigar assassinato contra as mulheres.
Ou seja, se não tivesse a Maria da Penha, seria pior ainda.
Exatamente, exatamente. Eu acho que, independente disso, a questão central do estudo é mostrar como a violência contra as mulheres, os dados continuam alarmantes, como essa violência ainda é prevalente, não é? E que indica esse machismo estruturante da sociedade brasileira.
E esse estudo eu achei interessante porque ele analisa a violência contra a mulher não num nível nacional, porque aí no nível nacional os números aparecem, mas não mostram realidades regionais, que são distintas. Cada região tem sua característica em relação à violência contra a mulher. Então, quais são algumas características regionais ou estaduais da violência contra a mulher que chamam mais atenção?
O estudo, só para contextualizar um pouquinho, ele é fruto de um trabalho do Observatório da Mulher contra a Violência aqui do Senado. Nós temos, vamos fazer agora em março um ano, né, criado pela Resolução número 7 de 2016 da senadora Simone Tebet. E o Observatório nasce com esse intuito de sistematizar dados regionais, né, estaduais, dentro da proposta do Legislativo, olhando para a federação em toda a sua diversidade. Então, o que nós fizemos nesse estudo foi coletar dados que já existem. Esse número, por exemplo, de homicídio de mulheres, ele já é conhecido, tá? Então, o que a gente fez foi simplesmente juntar ele num lugar só e criar alguns indicadores novos. Os indicadores novos que a gente cria é o número de boletins de ocorrência, que surge como um esforço aqui do Observatório, inclusive de contato direto com as unidades da federação, para conseguir esses dados. Então, quem quiser ir ao nosso site vai ter esse indicador novo. E o estudo dos repasses orçamentários da União, especificamente para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Esse dado também é novo. Com relação à sua pergunta das dinâmicas regionais, né, acho que o que chama bastante atenção é o caso de Roraima, em que a gente viu que o assassinato de mulheres indígenas é maior que 50%, no caso de todas as mulheres. Então, existem sim, o Brasil, enfim, é imenso e totalmente diversificado, não é? E o panorama acaba dando esse retrato do Brasil em sua diversidade.
Você falou, Roberta, da questão aí de coletar dados junto aos estados, junto à Secretaria de Segurança Pública dos estados. É fácil obter esses dados? Eles estão facilmente disponíveis ou vocês tiveram problemas, dificuldades do Observatório da Mulher contra a Violência para coletar esses dados?
É um grande esforço, né? Um esforço em prol da transparência. Como eu te falei, a gente primeiro fez toda uma pesquisa de... Enfim, pela internet mesmo, para ver o que já existia publicado. A partir disso, então, um contato com as secretarias de segurança pública, com as polícias civis estaduais. E mesmo após esse contato, alguns dados a gente ainda não conseguiu. Isso está indicado lá no nosso painel, onde existe dado não informado, porque realmente não houve a possibilidade de publicização. E aí você toca num ponto muito importante, que é a questão da transparência, né? Que não é só pelo bem da transparência em si, mas é a divulgação desses dados que permite um diagnóstico fidedigno, né, do problema para a proposição de políticas e para avaliação e monitoramento das políticas vigentes.
Nós estamos conversando com Roberta Gregoli, uma das autoras do estudo Análise da Violência contra as Mulheres no Brasil, estudo publicado recentemente pela consultoria do Senado, está na página senado.leg.br/estudos. Roberta, você falou então aí da questão da coleta dos dados, da dificuldade, da importância desses dados. Agora, como esses dados nesse estudo e também aí nos dados do Observatório da Mulher contra a Violência podem ajudar a tornar mais eficazes a atuação do governo e a vigilância da sociedade no combate à violência contra a mulher?
Como eu falei agora, a questão da transparência, eu acho que o papel dos dados é justamente esse: mostrar onde está o problema, oferecer um diagnóstico mais próximo, mais fidedigno, para daí o executivo, enfim, a sociedade também, propor medidas para combater esse problema, que é um problema, como a gente viu, totalmente prevalente na sociedade brasileira.
E fechando aqui a nossa entrevista, queria até, você é mestre em comunicação social, doutor em comunicação social, desculpe. E aqui o estudo também aborda algumas questões referentes a... tem a ver com a comunicação, porque essa luta de melhorar o diálogo das entidades que combatem a violência contra a mulher para tirar esse ranço cultural que impede aí um combate mais efetivo a esse problema. O estudo cita algumas pesquisas, por exemplo, em 2013, mulher que é agredida e continua com o parceiro gosta de apanhar. Foi uma pergunta que foi feita, foi uma afirmação que foi feita, e numa pesquisa do IPEA, ali em torno de 65% dos entrevistados concordam parcialmente, o que já é preocupante, e concordam totalmente com essa afirmação. Outra: se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Aí ficou também na mesma proporção entre os que concordam totalmente e parcialmente com essa afirmação. Como é que, na comunicação, o que pode ser feito para que esse problema cultural no Brasil possa ser combatido de forma mais eficaz?
O meu doutorado foi mais em questões relacionadas à cultura do machismo e à comunicação, né? E aí o que a gente pode ver, e o que esses números corroboram, é justamente a profundidade da cultura do machismo, né, no Brasil. O machismo que se manifesta na culpabilização das vítimas, por exemplo, esse caso que mulher gosta de apanhar, ou enfim, que tem toda uma história que a gente percebe que ainda não começou a mudar, essa cultura não começou a ser alterada ainda. O fenômeno da violência é um fenômeno absolutamente complexo, que envolve muitas vezes dependência financeira da mulher, preocupação com os filhos. A violência física, ela é fruto de uma longa história de violência que envolve também a violência psicológica, que afeta a autoestima das mulheres. Então eu acho que é uma questão de mudança cultural, que isso vem, enfim, através da educação. A mídia obviamente tem um papel, o governo também tem um papel, né, através das políticas públicas que são implementadas nesse sentido, de alterar essa cultura de uma maneira que as mulheres passem a ser olhadas até com mais empatia, não é? Dentro dessa situação tão difícil que é a violência doméstica e familiar.